nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Adiada por 5 vezes e alvo de ação judicial, o hospital de campanha deve ser inaugurado nesta semana. CPI da Saúde vai ouvir mais 6 pessoas envolvidas em processos irregulares da CESAL. Após protocolo sobre o uso da cloroquina, a Associação de Pessoas com Lupus temem ficar sem medicamento. Meta não é alcançada e campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:43. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Quase 3 meses após o governo do estado anunciar a inauguração do hospital de campanha, a expectativa é que o local comece a funcionar nesta semana. A inauguração da área de proteção e cuidado já foi adiada 5 vezes. Vanderléia Ferreira.
Toda a estrutura do hospital de campanha foi montada pelo Exército Brasileiro com a ajuda da Prefeitura de Boa Vista e entregue ao estado no dia 26 de março. O governo ficou com a responsabilidade de fornecer os equipamentos hospitalares, os medicamentos e a contratação de profissionais. Roraima é um dos estados que está em situação de emergência e não há mais leitos no Hospital Geral, o único de média e alta complexidade. O Hospital de Campanha já poderia estar funcionando e salvando vidas. Mas, segundo o governo, o isolamento geográfico tem dificultado a compra de equipamentos e a contratação de médicos. Já foram várias recomendações feitas pelos órgãos fiscalizadores, entre eles os Ministérios Públicos Estadual e Federal. Já a Defensoria Pública ingressou com uma ação na Justiça pedindo que o estado ampliasse imediatamente o número de leitos para atender pacientes com Covid-19. De acordo com o defensor-geral Stélio Denner, o hospital deveria ter sido entregue no início da pandemia.
Cada um fazendo a sua parte, com certeza nós vamos melhor enfrentar a pandemia no nosso estado e salvar vidas, que é o necessário. É leito funcionando com insumos e materiais médicos para que a gente possa tratar os pacientes, e insumos e materiais para os profissionais de saúde que estão na ponta trabalhando e salvando vidas.
A decisão da Justiça sobre a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado foi positiva. A defensora pública Paula Castro explica que foi feito um acordo para que os atendimentos no hospital de campanha começassem a serem feitos imediatamente.
Na última sexta-feira, dia 29 de maio, após uma longa e intensa reunião, firmaram um acordo judicial para que o estado de Roraima, com a maior brevidade possível, faça a sua parte e conclua a instalação do hospital de campanha.
O coordenador da Operação Acolhida, General Antônio Barros, disse na semana passada que novos leitos seriam entregues nessa semana. E para que tudo começasse a funcionar de fato, faltava apenas o governo cumprir sua parte no acordo.
Nós estamos aqui disponibilizando a infraestrutura, inclusive com oxigênio, parte do material hospitalar, toda a parte administrativa e a parte de apoio. E coube ao estado de Roraima, de acordo com o termo, a parte de insumos e corpo clínico. Os 80 leitos estão prontos desde final de abril. Nós fizemos a expansão para mais 702 leitos, totalizando 782 leitos. Estes leitos a mais vão estar prontos nesta semana e na semana seguinte.
Ainda na semana passada, a Secretaria de Saúde informou por meio de nota que estava fazendo as contratações para as compras de EPIs e insumos médicos hospitalares para atender a demanda do estado. Com o anúncio da vinda do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a Boa Vista, tudo começou a mudar. Medicamentos também começaram a chegar ao estado. Nesta segunda-feira, 50 ventiladores mecânicos começaram a ser montados no Hospital Geral de Roraima e também na área de proteção e cuidados. São 25 ventiladores de UTI e 25 ventiladores portáteis. Governo do Estado também recebeu mais de 3 milhões de reais em medicamentos, entre eles a azitromicina, um dos mais usados para combater os sintomas da Covid-19. No total, são 34 toneladas de medicamentos para atendimento clínico, ambulatorial e internação. O hospital de campanha, que deve ser inaugurado com a vinda do ministro Eduardo Pazuello à Boa Vista, tem capacidade para ofertar até 1.200 leitos para o tratamento do Covid-19. Com isso, a demanda do Hospital Geral de Roraima poderá diminuir significativamente. A vinda do ministro Eduardo Pazuello à Boa Vista foi um pedido feito na semana passada pela prefeita de Boa Vista, Tereza Surita. Reportagem, Vanderléia Ferreira.
Como bem citou a Vanderléia Ferreira, aí na reportagem, sem dúvidas, a inauguração do Hospital de Campanha deve desafogar a demanda no Hospital Geral de Roraima. No último boletim epidemiológico, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que 195 pessoas estão com a Covid-19, estão internadas. A demanda é alta e o HGR não tem leitos suficientes. Resultado disso é que muita gente já está sendo acomodada nos corredores do hospital. E é o que se vê em diversos vídeos publicados por pessoas que buscam atendimento na unidade e também denúncias recebidas pelo jornalismo da 93. Roraima tem hoje 3.692 casos confirmados e 116 mortes em decorrência do coronavírus. Outras 24 mortes estão sob investigação. Com relação ao número de casos confirmados, mais de 2.700 são aqui na capital de Boa Vista. Pelo boletim epidemiológico, Cantá é o segundo município com o maior número de casos, que são 156 ao todo. Em seguida, também pelo boletim, Rorainópolis está com 132 casos e Pacaraima com 126. O Iramutã é o município com o menor número de casos e registra até o momento 3 confirmações. E um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz aponta que a incidência de coronavírus em Roraima aumentou em 9 vezes em apenas um mês. Em 19 de abril, Roraima estava com 222 casos confirmados de coronavírus, com uma taxa de 366,5 infectados por milhão de habitantes. No dia 19 de maio, eram 1.985 casos confirmados e com uma taxa de 3.276,9 pessoas com a doença para cada milhão de habitantes, um número bem diferente. Além de Roraima, outros 12 estados, todos no Norte e Nordeste, tiveram um aumento de casos maior que a própria média nacional, que foi de 7 vezes no mesmo período. E com o novo protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina, a Associação de Pessoas com Lupus de Roraima teme que o medicamento fique em falta. As pessoas com lupus dependem da cloroquina para fazer o tratamento. A reportagem é de Rafael Lima.
O lupus é uma doença inflamatória, autoimune e que afeta vários órgãos e tecidos, como a pele, as articulações, os rins e o cérebro, causando dor, fadiga e febre. Todos os dias, cerca de 150 pessoas com a doença tomam um comprimido de hidroxicloroquina para diminuir os sintomas e controlar as crises. A Ildelene Ferreira tem a doença há 10 anos. Ela é representante da Associação de Pacientes com Lupus de Roraima e conta que esses pacientes têm enfrentado dificuldades para encontrar o medicamento no Sistema Único de Saúde e também nas farmácias.
Com essa notícia de que a cloroquina é um medicamento para o tratamento do Covid-19, os pacientes de lupus não estão conseguindo comprar, as farmácias não estão autorizadas a vender. E com isso, o preço em algumas farmácias de manipulações triplicou. Muita dificuldade para manter o tratamento, que é um medicamento de uso contínuo. Alguns pacientes com dificuldades financeiras estão sendo obrigados a abandonar o tratamento, não estão conseguindo manter, certo? E isso nos preocupa muito, porque o lupus, em alguns pacientes, costuma ser agressivo. Então, a gente espera essa resposta da Secretaria de Saúde de como que vai ficar a questão dos pacientes.
Muita gente comprou a cloroquina e a hidroxicloroquina depois que foi divulgado que esses medicamentos poderiam auxiliar no tratamento da Covid-19. A correria pelos remédios nas farmácias reduziu a disponibilidade deles para os pacientes com doenças crônicas. Inicialmente, esse medicamento foi desenvolvido para combater a malária, mas também é utilizado para pacientes com lúpus e artrite. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou um protocolo que libera no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19. O médico Bruno Leitão explica quais são os riscos de uso dos dois medicamentos sem receita médica.
A cloroquina, com o passar dos anos de uso, ela pode ocorrer uma deposição na retina, né, ocorrendo uma diminuição da visão. E esse paciente também, se ele tiver algum problema de condução cardíaca, também pode se evidenciar uma contraindicação. Então temos que ficar atento em problemas oftalmológicos prévios e do ritmo cardíaco.
Até então, o protocolo previa o uso desses medicamentos apenas para casos graves. No entanto, ainda não existe eficácia comprovada para o novo coronavírus. Reportagem Rafael Lima.
O Ministério Público Federal recorreu da decisão judicial referente a uma ação civil pública proposta pelo órgão para a elaboração do plano emergencial de combate ao coronavírus na terra indígena Yanomami. A ação foi ajuizada em abril desse ano contra a União, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Além das ações de combate ao coronavírus, o MPF quer obrigar esses órgãos a agirem contra o avanço do garimpo ilegal nessas localidades. Quem explica sobre a ação é o Procurador da República, Alisson Marugal.
Consideramos que, num contexto de pandemia, a combinação de desemprego, valorização do ouro, tolerância social e a presença fraca do Estado favorece o crescimento do garimpo ilegal, tornando bem real um cenário de graves danos às comunidades indígenas. Esse cenário já vem se concretizando em parte com o aumento de casos de infecção pela Covid-19 entre os indígenas da etnia Yanomami, que mais que dobraram nas últimas duas semanas. Entendemos que é incompreensível que até o momento não exista um plano de enfrentamento à Covid-19 para a terra indígena Yanomami e não há um motivo razoável para essa omissão. Operações na Amazônia Legal, como a Verde Brasil, estão sendo executadas com ampla mobilização das Forças Armadas, Força Nacional, IBAMA, Instituto Chico Mendes e demais órgãos de proteção, inclusive com a aplicação do decreto da garantia da lei e da ordem. A terra indígena Yanomami situa-se em faixa de fronteira, foi eleita como prioridade pela FUNAI e possui a mais grave situação de mineração ilegal do país, com amplo desmatamento, significativa contaminação dos rios pelo mercúrio e uma grande circulação de garimpeiros que podem transmitir Covid-19 para os indígenas, inclusive para os isolados, com risco de extinção de aldeias inteiras. Portanto, a execução de um plano emergencial de ações é, hoje, uma questão de vida ou morte para os Yanomamis.
No recurso apresentado ao TRF da Primeira Região, o MPF pede urgência no julgamento e cita que, inclusive, aí, que os casos confirmados de Covid entre os indígenas já chegaram a 50. Dois desses indígenas morreram em decorrência da doença. Em abril, quando fez o pedido à justiça, o procurador afirmou que foram inúmeras as tentativas de diálogo e recomendações, mas nada havia sido resolvido até então. Quanto às ações contra o garimpo ilegal, o MPF já havia conseguido na justiça em 2018 uma decisão favorável à reinstalação das bases de proteção na terra Yanomami, depois que foi constatado aí o aumento de denúncias de garimpo ilegal na área. Mas a decisão não foi totalmente cumprida, já que o governo federal reativou apenas uma das três bases previstas. E agora, mudando de assunto, o relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Everton, testou positivo para o coronavírus, mas ainda assim o parlamentar disse que os trabalhos da comissão continuam. Hoje à tarde, novas pessoas envolvidas em processos de irregularidades da Secretaria Estadual de Saúde vão ser ouvidas.
Estou no meu escritório trabalhando e o trabalho não pode parar. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade mostrando as irregularidades que ocorreram e trazendo um resultado de benefício para a população em termos de saúde pública. As pessoas estão morrendo, estão sofrendo e anseiam por isso. Contem com o meu compromisso, boa semana a todos, fiquem em casa e se cuidem.
Além do deputado estadual Jorge Everton, outros três deputados estão também com Covid-19. Jânio Xingu, Marcelo Cabral e Renato Silva, que testaram positivo para a doença recentemente. E a Justiça Eleitoral deve decidir no próximo dia 15 deste mês se o governador Antônio Denário continua ou não no cargo. Antônio Denário responde a quatro ações referentes a crimes eleitorais movidas pelo Democratas e pelo PSDB em janeiro do ano passado. A chapa dele é acusada de crimes de compra de voto nas eleições de 2018, abuso de poder econômico e político, corrupção e também fraude. As denúncias são de que Denário não registrou a entrada e saída de dinheiro de campanha nas eleições de 2018, o que é conhecido como Caixa 2, e além disso, a acusação é de que ele arrecadou dinheiro com empresários, sendo que a lei permite apenas doações de pessoa física ou do fundo partidário. Os partidos que ingressaram com a ação, Democratas e o PSDB, alegam que uma planilha teria sido usada para controle desses recursos, que não teriam sido declarados à Justiça Eleitoral de Roraima. Agora, 12h58, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93. Não deixe seu carro nas mãos de curiosos. Conte com Sergin Direção Hidráulica, uma oficina especializada para manutenção completa na direção hidráulica do seu veículo. Temos bancada de teste, venda de reparos e peças, e testes de caixas e bombas hidráulicas. Parcelamos em até 4 vezes sem juros, em todos os cartões de crédito. Condições especiais para empresas. Consulte-nos 991-13-0579, Avenida São Sebastião, 1329, Santa Teresa. Sergin Direção Hidráulica.
Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções, você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais, você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
O mosquito quer voltar. Boa Vista não vai deixar. Garrafas, pneus, caixas d'água, vasos de plantas. Tudo isso pode acumular água e virar criadouro de mosquito. Eliminando esses focos, você ajuda a proteger sua família contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya. Não esqueça, o combate ao mosquito é de todos os dias. Fique alerta. Prefeitura de Boa Vista. Mais que trabalho, responsabilidade.
Na USA Outlet você sempre vive uma nova experiência. E com essa experiência você encontra várias marcas de renome nacional e internacional que te darão orgulho de usar. Reserva, Levis, Jeep, Compra da Água e várias outras marcas que você só vai encontrar na USA Outlet. Venha se juntar a esse time. Quem ousa, usa. Avenida Ataíde Teve 4626, Tancredo Neves. Telefone 98408-6314. USA Outlet. Entre como um cliente e saia como amigo.
93 FM. Muito mais qualidade no ar.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1h01 para atender profissionais de saúde e pacientes monitorados pelas equipes da Prefeitura de Boa Vista, a Secretaria Municipal de Saúde criou a Central de Acolhimento Psicológico Emergencial. Desde que foi criada, os psicólogos que atuam na central já atenderam mais de 1.600 pessoas. Rafael Lima.
Entre os pacientes atendidos pela Central de Acolhimento estão os profissionais de saúde, os pacientes com Covid-19, as famílias que perderam seus entes queridos e demandas espontâneas. Todos os profissionais envolvidos passaram por capacitação, promovida em parceria com o Programa Médicos Sem Fronteiras e a Organização Pan-Americana de Saúde. A Central também conta com voluntários, 2 psicólogas e também estudantes de enfermagem. No início, o atendimento era voltado especificamente para profissionais de saúde que atuam na linha de frente das unidades da rede municipal. A ideia era cuidar da saúde mental desses trabalhadores, que são peças fundamentais em todo esse processo. Porém, aos poucos houve a necessidade de ampliar esse atendimento também para pacientes que são atendidos e monitorados pelas equipes de Estratégia Saúde da Família. A coordenadora da Central de Acolhimento Psicológico, doutora Maria Ferreira, explica como esse atendimento é feito.
O acolhimento é feito através de telefone. A gente funciona de segunda a sexta, de 8 às 12 e de 12 às 18. A gente atende as pessoas que são positivos, são casos descartados, são casos confirmados, familiares, aclaramos dúvida, tudo que pode gerar uma ansiedade nesse paciente ou qualquer transtorno mental comum. A gente faz esse acolhimento e presta esse auxílio.
A equipe também é responsável por repassar às pessoas sintomáticas ou não o resultado dos exames. Segundo a coordenadora, esse é um trabalho essencial nesse momento de enfrentamento à doença.
O médico é básico, porque ele que vai aclarar dúvidas sobre as medicações, sobre a sintomatologia que o paciente pode estar apresentando naquele momento. E algumas vezes a gente consegue entrar em contato com a Estratégia da Saúde da Família, que temos coordenadores aqui prontos, e a gente consegue gerenciar esses atendimentos. A pandemia ela passa por diversas fases, né? Agora a gente está na fase do luto, onde tem muitas pessoas morrendo e a gente presta auxílio a esses familiares.
A central funciona em uma sala na sede da Secretaria Municipal de Saúde, com uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e também uma médica. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, pelo telefone 3621-1080. Repetindo, 3621-1080. Quando necessário, o atendimento pode ser feito por videoconferência. Reportagem Rafael Lima.
1:04, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe para até 30 de junho em todo o país. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiências, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. A meta é vacinar 90% de cada grupo prioritário, mas em Roraima, assim como em todo o país, apenas 83 mil das 200 mil pessoas estimadas se imunizaram. A coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fontana, reforça que a vacinação é a melhor forma de impedir que a população fique doente e tenha complicação, principalmente porque o período do inverno está coincidindo com a pandemia de coronavírus.
A vacinação contra a influenza, ela é considerada uma das principais medidas de combate à doença e também das suas complicações. Esta vacina que nós estamos disponibilizando, ela oferece imunidade às três cepas mais prevalentes que circulam em qualquer estação, tanto no inverno, no verão e assim por diante. A melhor maneira de reduzir a chance de adquirir influenza grave e de espalhar para outras pessoas é a vacinação.
As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha e que ainda não tomaram a vacina podem procurar uma unidade básica de saúde que possua sala de vacina, inclusive aquelas, no caso aqui de Boa Vista, que estão funcionando com o horário estendido. 1:05, beneficiários do auxílio emergencial que se recuperarem financeiramente em 2021 terão que devolver as parcelas de R$ 600 ao governo federal. A lei que criou o auxílio passou por uma atualização e nela o Senado incluiu a devolução do recurso para quem receber mais de R$ 28.559 no ano que vem. Essa atualização ela já foi sancionada pelo presidente da República e com isso, em especial, os microempreendedores individuais, ao retornarem às atividades e ultrapassarem esse limite, no caso os mais de R$ 28.000, terão que devolver o benefício, inclusive, dos dependentes. O pagamento do auxílio emergencial já está na segunda parcela e quase 60 milhões de brasileiros tiveram acesso a esse benefício. Lembrando que milhares de pessoas que se cadastraram estão recebendo o benefício de forma irregular. Em Roraima, a Polícia Civil já identificou 88 pessoas que se cadastraram mesmo sem precisar do dinheiro. 12 delas já foram presas. As diligências estão em curso, né? As diligências continuam com o apoio da Polinter, que busca aí identificar e prender os envolvidos nessa fraude. E para finalizar, o Ministério Público do Estado denunciou Edinaldo Alves da Conceição, de 44 anos, acusado de matar a ex-mulher Silvana Magalhães de Souza no último dia 19 de maio. Edinaldo foi denunciado por ameaça e homicídio qualificado. A operadora de caixa, Silvana Magalhães, de 35 anos, foi espancada a pauladas na frente do filho de apenas 10 anos. O suspeito, que também é pai do menino, está preso na penitenciária agrícola de Monte Cristo. Edinaldo e Silvana estavam separados há 3 anos e a vítima já tinha, inclusive, uma medida protetiva de urgência contra ele. Se a denúncia for aceita pela justiça e Edinaldo for condenado, ele pode pegar aí uma pena de até 30 anos e 6 meses de prisão. 1h08, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.